Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele teria tudo para ser um homem da moda. Com fina estampa, foi modelo no início de carreira. Mas a cozinha morava lá na sua alma. E se lançou como padeiro. Começou com uma pequena padaria artesanal, a Pain de France, muito antes da fermentação natural ter conquistado os paulistanos. Vendeu pães com sua grife, também uma grande rede de supermercados, ao mesmo tempo que desenvolveu uma sólida carreira na TV. O programa que o projetou no canal Pago GNT se chamava Diário do Olivier. Desde a passado, ele é um dos jurados do Bake Off Brasil, um reality de gastronomia que faz sucesso no SBT. Em vez de um, tem 3 restaurantes. São 2 unidades do bistrô L'Entrecô d'Olivier e o Esther Rooftop na cobertura do edifício Esther, prédio histórico e tombado diante da Praça da República. No térreo fica ainda o Mundo Pão do Olivier, sua padaria que atrai uma legião de gente em busca de itens doces e salgados, mais um cafezinho. Morador a poucos passos dali, na mesma Praça da República, é um defensor ferrenho do centro. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o chefe, padeiro e apresentador de TV, Olivier Anquier. Muito bem-vindo.
Obrigado, Arnaldo, de me receber aí nesse postcard. Será que é o primeiro que eu faço, né? Eu nunca tinha feito isso antes.
Ah, mas é bom estrear, né?
Não, com certeza, né? Uma novidade.
Vamos começar contando como são seus restaurantes, que é o que o público quer saber. Eu sei que eles lotam, eles vão em busca da comida e também vão fazer fotos com você, não?
É, eu acho que eles vão primeiro para a proposta que a gente faz, pelo conteúdo. E, acessoriamente, fazer uma foto comigo quando eles me encontram, porque, de fato, é verdade que eu estou muito presente dentro de todos os meus estabelecimentos.
Isto mas... é impressionante, porque você realmente passa pelos estabelecimentos. Eu tenho visto isso nas minhas visitas, que você nunca sabe quando vão acontecer.
Ah, né? Não, você não me avisa, não. mas acontece o seguinte, que quando eu estou, por exemplo, no Entrecôte d'Olivier do Itaim, se as pessoas vão no Entrecôte d'Olivier do Jardim, bah, não vão me ver porque estou no outro, ou se estou no Esther. Então, realmente, a fotografia e o contato comigo é o plus. Mas eu acredito que as pessoas vão para dentro dos meus estabelecimentos, vão conhecer as minhas propostas pelo conteúdo que eu ofereço, pela proposta.
Você, Olivier, fez uma coisa um tanto ousada, que é o monoproduto, né? Você vende no L'Entrecôte justamente bife com fritas, né?
Se a Exatamente, gente pensar... eu sou precursor nisso daí. Quando eu não inventei o conceito, né? Porque é um conceito que existe há 70 anos na minha cidade natal de Paris, e que eu sempre quis fazer aqui no Brasil, mas tinha que esperar que o Brasil estivesse pronto para receber uma proposta como essa. Então, esperei até 2008 porque em 2008 já tinha uma classe média consolidada, forte, desde que se criou, desde o Plano Real 1994-1995, fazendo com que o brasileiro, a classe média brasileira, pudesse viajar. E um dos destinos dessa classe média brasileira viajante era França, em particular Paris. Eu não conheço um brasileiro que, viajando para Paris, não encarou a fila do rolê de L'Entrecôte. Tanto que a palavra L'Entrecôte era uma palavra já muito profundamente fincado na memória de viagem das pessoas. E, portanto, 2008 foi o momento que eu achei oportuno para lançar o Entrecôte d'Olivier, que era, então, que é o restaurante que oferece um menu único, que é uma saladinha de entrada, um contrafilé limpinha, diferentemente de Paris, porque teve que tropicalizar a proposta, né? E com batata frita à vontade, acompanhado de um molho de família.
Então, é verdade. Esse é o segredo do seu bife, porque não simplesmente um bife. É primeiro que as pessoas marcam na mesa, o garçom muito gentilmente marca na mesa o ponto que a gente quer, num papel, né? E depois tem esse molho que dá todo o charme à carne.
É, então, isso, como você acabou de falar, justamente o que dá todo o charme ao conceito. Agora, o segredo vai além do molho. O segredo é, já faz 11 anos que nós estamos abertos, nós vamos entrar no 12º ano. E o segredo é a padronização. É uma proposta muito difícil de administrar e de segurar no tempo. Porque, como você sabe, um prato único significa que se hoje a minha carne não está boa, eu não tenho como eu chegar na mesa e dizer para você, olha, meu amigo, vai na lasanha que hoje você vai se dar bem. Significa que a nossa preocupação em ter uma padronização perfeita, ideal, é fundamental. E o segredo está ali. Qualquer dia que você vai lá, você vai sempre viver a mesma emoção.
Você tem um outro restaurante que tem uma proposta um pouco diferente, que é a Esther Rooftop. Fica num prédio tombado, que aliás, onde era o seu apartamento, onde você morava na cobertura, né?
É onde eu casei.
Onde você casou, é verdade, lançou livro nas também. Obras, eu estive lá, foi muito legal. Aquele lançamento em escombros é muito, muito significativo, né? As entranhas do prédio. É, você lá tem uma proposta diferente, você trabalha com o Benoît Martiron. Como que é esse trabalho? O que, que é o Esther? Porque é completamente diferente, aí é outra história.
É completamente diferente, como você bem disse. O Esther completou agora 3 anos. Mais uma loucura na qual as pessoas não acreditavam que seja possível, né? Idem com o L'Entrecôte d'Olivier, que as pessoas achavam que eu era maluco de fazer um restaurante de um prato só. Aí fazer um restaurante no centro da cidade, na Praça da República, num prédio mixto, que inclusive quando eu decidi de fazer isso não era mixto, mas eu acabei conseguindo fazer com que ele seja mixto para poder fazer o negócio. Na cobertura desse prédio, um prédio tombado, as pessoas, então, são sem absolutamente nenhuma sinalização a partir da rua, você não vê nada. Mas, Olivier, você é muito louco. Primeiro, pelo fato das pessoas, o paulista, de uma forma geral, ter um certo recuo no que diz respeito ao centro até hoje, a não ser algumas tribos que tomar efetivamente e dar uma nova vida, né, uma nova frequentação ao centro. Então, isso daí foi muito ousado. Então, eu fiz esse restaurante há 3 anos atrás com Benoît Mathurin, que me foi apresentado pelo meu irmão Pierre, que você conheceu.
Sim,
que
ele estava aqui no começo,
que
né?
Devia estar com a gente, mas que teve filhos aqui e com os problemas do Brasil e tudo mais. Mas ele não se acostumou e preferiu voltar para a França para educar o filho dele. Mas enfim, Benoît ficou. Benoît conheci ele bem jovem em 2005 em Paris, quando ele já trabalhava no restaurante do meu irmão em Paris. Quando o Pierre trouxe o Benoît para montar então o Esther Rooftop, o Pierre voltou, Benoît ficou, ele é o meu sócio, ele é o chef do Esther Rooftop. Eu sou o sócio, eu sou o cuido do receptivo, eu cuido justamente de toda essa parte mais próximo ao cliente. Ele executa as receitas, nós a comentamos e nós a desenvolvemos junto, justamente pela essa vivência brasileira e o fato de eu ser brasileiro, sabendo exatamente, a partir de uma ideia, de uma proposta do Benoît, como a adaptar da forma mais perfeita ao paladar e ao que o nosso cliente estaria buscando dentro da nossa casa. Então, essa combinação, esse trabalho que nós fazemos junto e de forma muito próxima é muito importante e faz justamente o agrado, né, a particularidade do Esther, que é um restaurante muito diferente e provavelmente o restaurante mais diferente de São Paulo até hoje, 3 anos depois.
Pelo
conjunto da obra.
Né? Ele tem um atrativo especial, além da comida, naturalmente, que é a vista, né? É um lugar agradável de se estar, né?
A vista é uma das coisas, porque, como eu falei, o conjunto da obra, o que que é? É, primeiro, a alma da casa. Você chega, o jeito de chegar no Esther, você entrando nesse prédio tombado, você pegando um elevador social de prédio, parece que você vai no aniversário na casa de um amigo seu. Você, a porta do elevador abre dentro do restaurante, entra e realmente tem algo. É simples, acolhedor. E aí, porque até chegar na terraça, você tem que atravessar o restaurante, você tem que atravessar esse bar que te recebe, né? Um bar gigantesco, né? Com uma transparência luminosa verde, né? E aí você vai, então, até o terraço e o conjunto, né, da obra, o receptivo, né, os garçons, a hostess que recebe, enfim, tudo isso faz com que seja diferente. E, claro, à vista, né? Você está no plume da Praça da República, fazendo com que, nessa altura do 11º andar, você não é espectador da vida que está acontecendo aos seus pés, você, nessa altura, faz parte, você é ator. Faz toda a diferença com, talvez, qualquer outro rooftop mais alto que tiver, até mesmo na região.
Bom, por outro lado, o que se serve lá? Você não contou os pratos. Como foi criado esse cardápio? Porque ele não é exatamente um bistrô, ele tem pratos de diferentes origens, enfim. É um pouco da sua experiência. O que tem lá? Como você combinou isso com o Benoit?
É um restaurante do mundo. É um restaurante, claro, Benoit e eu temos uma técnica francesa, base técnica francesa. Agora, hoje em dia, o mundo está ao alcance da nossa mão. Todas as tendências, todas as culturas culinárias do mundo estão acessíveis e elas permeiam dentro da culinária em geral. A partir disso, se associa a técnica com esses sabores do mundo e dessa forma conseguimos fazer um cardápio realmente particular. Outra coisa particular do Esther Rooftop é o cardápio em si, o menu. Porque quando você vai no restaurante, né, normalmente você vai lá para justamente ter um momento de gustativo, né, de você vem comer. Acontece o seguinte, que antes de comer você tem que ler na nossa casa, porque o cardápio é um cardápio completamente diferente do que qualquer outro cardápio. Quer dizer, a apresentação dele e a apresentação dos pratos, a começar pelos nomes e o descritivo que tem dos pratos, que eu cuidei pessoalmente. O roteirista sou eu, porque é um verdadeiro roteiro, cada prato é um roteiro, e que faz com que as pessoas lendo o cardápio desperta curiosidade, e quando aparece um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, mas o que será esse prato? É exatamente esse prato que tem que escolher.
Bom, dos mais franceses que tem lá, talvez seja a terrine, né?
A terrine é de família.
Isso.
A terrine, em sobremesa, o arroz doce. Não, com certeza, aí a gente está profundamente na França e na família francesa.
E qual é o prato mais vendido?
O prato mais vendido, é impressionante, é a bochecha de porco, a torre de bochecha de porco, né? Acompanhada de nhoque, absolutamente delicioso, e a gente é impressionante. E você sabe que eu não gosto de responder a esse tipo de questão, de pergunta, porque aí parece as pessoas vão lá para comer aquilo. E aí eu já tenho um restaurante de um prato só, e por isso que eu fiz esse cardápio tão particular, para incentivar as pessoas a não fazer o que a gente faz sempre. Eu tenho uma lista de 5, 6 restaurantes que eu sempre frequento, em cada um desses restaurantes eu tenho um prato preferido. Eu quero comer aquele prato, eu vou naquele restaurante. Todos nós somos assim. Eu acho que eu consigo fazer com que o Esther Rooftop não seja isso. Mas você me faz a pergunta, eu te respondo.
Você sabe que eu estive no restaurante faz questão de um mês, vocês não me viram lá. As pessoas sempre acham que eu vou ser reconhecido, né? Eu estive lá questão de um mês. E eu fiquei impressionado, porque eu almocei sozinho, estava muito perto dali, falei, vou almoçar. E é incrível como lota na hora do almoço também, né? Não é só no jantar.
Mas isso é a... É ter um ser visionário, né? Eu moro no centro faz 13 anos. Eu moro no centro porque eu sou urbano. Eu não finge que eu sou urbano. Eu sou de Paris. Quando você é parisense, morar em Paris significa o quê? Morar numa cidade urbana. E cidade urbana, o que que é? É morar onde está o povo. De todas as classes. E no cotidiano, você tromba, andando na rua, você tromba com todas as categorias sociais e culturais que compõem o Brasil e a cidade de São Paulo. Isso que é ser urbano. Então, morando aqui há 13 anos, eu conheço o universo no qual eu moro, eu vivo. E sempre ouvindo com muita injustiça a respeito deles, os comentários dos paulistas que moram geralmente do outro lado da Paulista e que se defendem de ir para o centro porque lá é pobre, lá é isso, lá é sujo, lá é perigoso, lá é isso e aquilo, quando é o bairro mais seguro de São Paulo, por incrível que pareça, justamente até porque tem muita gente. se tem tanta gente, tem todos os tipos de gente. E funilar uma população a uma categoria, e denigrindo até essa categoria, é de uma injustiça fenomenal. Porque a maior riqueza de São Paulo, não estou falando da riqueza financeira, né? A riqueza humana está no centro e tem todas as classes. A clientela que você viu no almoço, no Esther, era uma clientela presente do cotidiano ao longo das décadas que está lá e que não tinha e nunca tiveram opções, a não ser antes dos anos 60.
Verdade, porque até os anos 60, até os anos 80, ainda tinha uma luzinha no centro. Depois apagou bastante, com exceção do Casserole, né?
Eu não sei, não. Eu acho que realmente o pior do centro foi 70 e 80. Eu acho, né? Se não me engano.
Agora, a Casserole
foi um resistente ferenho. Isso daí tem que tirar o chapéu.
Você ocupa muito o centro. Além de ter o restaurante na cobertura, você tem uma padaria no térreo do Esther. Como é essa padaria? Quantos pães você vende por mês?
Quantos pães eu vendo por mês? Mas que pergunta é essa, Arnaldo? Eu vendo pão, eu vendo folhado, eu vendo sanduíche, inclusive pouca gente sabe.
Sim, tanto que eu disse, lá é para tomar um cafezinho, comer. A gente sempre, quando escreve na Veja São Paulo, toma esse cuidado, porque você tem umas mesas que são concorridas, em especial na hora do almoço.
Né? É. E tem, então, lanches, tem quatro sanduíches, né? Eu sou o especialista de fazer cardápios, né, e proposta enxutas. Porque eu entendi com a experiência, né? E justamente quando a gente se lembra os anos 90, início dos anos 2000, né? Os restaurantes com uma farta, um restaurante gigantesco, com cardápio gigantesco, o quanto tem de desperdício, o quanto tem de uma relação com a matéria-prima que a gente não pode ter mais hoje em dia. Primeiro, porque é completamente fora da real de hoje, né? Da mentalidade da sociedade, não se desperdiça mais, não se pode mais desperdiçar. E a partir do momento que você faz uma proposta muito extensa, você inevitavelmente caia na qualidade, porque você não pode fazer tudo perfeito. Muito bem, então vende pães, vende lanches, folhados, doces, etc, etc, tudo artesanal, só que eu abri uma padaria, mais uma vez, uma padaria
Mundo Pão do Olivier.
Diferente, muito diferente. Não é uma boutique de pães, não é uma padoca tradicional para dizer brasileira, é o conceito dentro do universo que a gente imaginava já completamente travado, é onde se pensava que não se podia inventar mais nada, num conceito completamente diferente. Que seja no envelope, que seja na relação do cliente com o produto pão, que está diretamente em contato, em relação com o produto, sem parede. Quando eu falo sem parede, significa o quê? Não há um balcão de atendimento para servir o pão. Dois, não tem o vendedor.
É, a pessoa passa e vai recolhendo para essa
vai, pega uma bandeja, pega uma cesta e vai se servindo.
É verdade, todos os pães. Ele já está em contato direto com o pão, com o visual do pão, com o aroma do pão.
Ele escolhe o seu pão, ele se serve ali sozinho. Claro que tem pessoas para explicar o que, que é o quê. Isso daí se chama serviço, mas a relação com o produto é direto. Isso é realmente uma novidade. Aí você se aproxima ao caixa, aí você escolhe o seu café, você paga, de repente pega um café, o café, aí você pega o seu, no caixa que você vai encomendar seu sanduíche, aí tem um conceito que eu peguei, né, que é o conceito de agora, né, que é um pouco do Starbucks, né, que você faz toda essa encomenda no caixa, e a partir daí, quando está pronto, eles te chamam. Então esse aí eu trouxe dentro desse estabelecimento. E então, é uma padaria que tem três pontos distintos. A padaria, venda o café com caixa, né? Então, café, que é o café Nespresso, e a parte sanduíche. Então, é três em um, e a particularidade dessa casa. Então, eu tenho uma notícia, uma informação para você exclusiva, se você me autorizar a
que
falar.
Que beleza, pode falar.
Que é que eu vou abrir a primeira franquia do Mundo Pão do Olivier. Essa loja vai abrir na Jacques Félix, no bairro da Vila Nova Conceição.
Onde você teve uma padaria.
Na João Lourenço.
Na João Lourenço, mas o bairro é o mesmo.
Há 25 anos atrás.
Tem um edifício no lugar.
Construíram um prédio. Está vendo como que, ó, o pão, a farinha, faz crescer as coisas. E estará aberto no novembro.
Olivier, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero te parabenizar por mais esse negócio, mas eu quero voltar no túnel do tempo. Você veio para cá em 79, você tinha só 19 anos, e você...
Tinha acabado de fazer 20.
Já acabou de fazer 20?
Porque eu nasci em novembro, dia 11 de novembro, vou fazer inclusive aniversário agora, vou bater na casa dos 60 anos.
Muito bem, um sessentão em ótima forma, tá sempre bem. Então, você veio para cá e demorou para você começar o negócio de gastronomia e também um outro negócio no qual você se notabilizou. Eu não quero falar já direto do Bake Off Brasil, esse reality de confeitaria que vai super bem. Eu queria falar da sua estreia, que foi em 96, com um quadro, o Forno Fogão e Companhia, grudadinho ali na Ana Maria Braga, que na época estava na Record. Como foi essa estreia?
Olha, fui a minha primeira experiência de televisão é o início de todo esse capítulo de profissional nesse mundo maravilhoso e particular que é a televisão. Na época, eu estava na minha padaria, os que você citou, a primeira de todas, a Pain de France.
Pain de France.
Que
ficava na rua Mato Grosso.
Que ficava na rua Mato Grosso, aquela rua logo atrás do cemitério da Consolação, que não tinha nada de comercial na época.
Nada, zero.
A não ser à noite, tá? À noite tinha um comércio assim, intenso de prostituta e de travesti. E tanto que a casa onde eu fiz a padaria era um antigo bordel de 15ª categoria, realmente baixo escalão. Mas na época eu era pobre, eu começava, eu precisava ter um envelope, uma casinha que tivesse a cara que eu precisava ter, o charme, né? E num preço possível. E foi então ali que eu abri essa primeira padaria. Muito bem, estava lá, já tinha conquistado um reconhecimento quanto ao meu produto, né, quanto à minha proposta, né, dessa primeira padaria de tipo francês em São Paulo. E eu, esse reconhecimento da imprensa tal, a nível nacional...
Sim, você foi considerado o melhor padeiro do Brasil na época, isso eu me lembro bem.
E até caí, porque vocês me chamaram assim, né? Você é jornalista, não, o padeiro do Brasil na época. E até hoje as pessoas me chamam assim, é engraçado, né? E que aconteceu é que um senhor que tinha, que era produtor e realizador de um programa de culinária chamado Forno, Fogão e Companhia na TV Record, que era um programa tipo Ofélia, né? Classicão dos programas de culinária. Programas de culinária que é três câmeras, um estúdio, três câmeras, uma bancada, panela, colher de pão, geladeira e pinguim. Era isso o cenário. E aí eu conheci esse quadro, né, como os da Ofélia, tal, que isso era o clássico, era o quê? É fazer a receita. Ponto. Sem história, sem comentário, se baseando e se focando exclusivamente na técnica de realização da receita. E quando eu vi esses programas, como telespectador, eu sempre já falei, mas por que as pessoas não contam, não sei, a história do ingrediente, da história dessa receita, para trazer algo a mais que simplesmente mistura de ingredientes. E aí, um belo dia, o Geraldo Rodrigues, que era esse homem que eu estou comentando, que infelizmente não está mais no nosso mundo hoje em dia, veio me buscar, me encontrar na padaria. Ah, Olivier, eu sou Geraldo Rodrigues, parará, parará, eu gostaria que você fizesse, pegasse esse quadro. Falei, mas eu nunca fiz televisão na minha vida, como assim?
Não, que desafio!
Inclusive, ator, como você bem falou, há 9 anos da minha vida eu fui modelo internacional, e como tudo modelo internacional, uma hora a gente sabe que a gente tem que terminar, e uma das opções que se oferece para quem faz essa profissão é ser ator. E eu peguei a aula de teatro para aprender a ser ator, para ver primeiro se tinha aptidão para isso. Ó, fiz 2 meses de aula e parei, porque eu entendi que como ator eu era excelente padeiro. Então, quando ele veio me buscar, eu falei, não, mas sim, você vai conseguir, você vai ver, você faz a sua receita e tal. Falei, então tá bom. Como eu tinha 9 anos de modelagem atrás de mim, fotografia, lente, enfim, por mais que não seja ator, eu estou acostumado a me relacionar com máquina que capta imagem, né? Falei, então tá bom. E aí eu decidi, nesse quadro que estava sendo oferecido, aí eu de justamente colocar aquilo que eu, como telespectador, eu achava que faltava. E foi um sucesso. Foi um sucesso porque, quando eu iniciei, era toda terça-feira, a 15 minutos antes de iniciar o programa da Ana Maria Braga, que na época estava na Record. Né?
E já era uma pessoa que chamava muita atenção. Né?
Era Ana Maria Braga, né? Era uma apresentadora de peso no universo da televisão brasileira, e especificamente na Record. Enfim. Ou 15 minutos antes, que era um programa de 15 minutos, e entregava o horário à Ana Maria Braga com traço. 6 meses depois a minha entrada, que eu tenho assumido esse quadro, eu entregava esse horário com 4 pontos à Ana Maria Braga. Então, que foi uma baita diferença e que confirmou que a minha ideia de justamente enriquecer, contar história, era positivo, era bom para esse tipo de produto, fui confirmado. Aí chegou 98, a Copa do Mundo, a famosa, lembra dela?
Famosa Copa de 98.
Lá na França. E como eu já tinha adquirido o reconhecimento e eu era já o francês com mais notoriedade aqui no Brasil, e que eu estava na televisão, querendo ou não, na Record, a Globo veio me convidar para fazer um quadro durante a Copa do Mundo, quer dizer, antes da Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo, que seria um personagem, uma silhueta que desfilaria em lugares específicos da França em geral, e vinhetas em eletrônicos, né, televisuais de 3, 4 minutos, que passaria em todos os jornais da Globo, né, de manhã, de madrugada, de almoço e de noite, né, e durante a Copa do Mundo, nos intervais de jogos. Essa foi a segunda experiência. Eu falei o que para a Globo, mas falei, tem duas condições para eu aceitar. Primeiro, silhueta não é comigo. Então, se vocês querem que eu faça, eu vou fazer de fato. A ideia é sensacional. Eu agradeço o convite, inclusive pela oportunidade que vocês me dão de poder apresentar meu país, minha cultura de origem a esse país, a esse povo que eu escolhi como meu, que é o Brasil. Esse é o primeiro ponto. E segundo, de poder realmente apresentar uma França diferente de tudo que se viu, o que se vê geralmente da França. Segundo ponto, eu, condição, o diretor e o amigo meu francês lá de Paris, com quem eu faria. Não, mas nem pensar se está pensando que é a Globo, tá, completamente fora do programa, eu falei, tudo bem, mas só faço nessas condições. Você me conhece um pouco, eu sou cabeção. Acabaram aceitar de me mandar fazer um piloto com um câmera da Globo, um engenheiro de som, e nos colocaram os três dentro do avião, fomos para Paris com a tarefa de trazer um piloto de 3-4 minutos, junto com meu amigo lá na França. Ficamos uma semana. Uma semana depois, voltei para o Brasil com 10 pilotos. Todos eles foram aceitos, todos eles foram no ar, e aí começou a epopeia do quadro O Francês na Globo, 3 meses antes da Copa e durante toda a Copa. Uma repercussão fantástica, que eu não vivi fisicamente, porque eu estava lá gravando, né?
Certo.
Mas que eu recebi o eco, né? E foi a segunda experiência, que foi sensacional, porque aí eu teve a oportunidade de viver o que, que é viver um intensivão, vamos chamar, o que, que é a televisão como jornalista, repórter, quer dizer, captação externa e instintiva. Quando eu voltei, o sucesso foi tão grande que quando eu voltei, eu sabia que eu ia continuar na televisão, fazendo o quê? Aí eu criei, bolei, peguei as duas experiências de televisão que eu tinha vivido, a de estúdio com a Record, o Forno, Fogão e Companhia, com a Globo, esse road movie pela França, trazer isso, juntar os dois, e aí criei o Diário do Olivier, que foi aceito pelo GNT em 1998, em outubro de 98, logo depois da Copa. Nós gravamos em 98 e estreou em janeiro de 1999 no GNT. 40 mil assinantes. Era início do GNT, e o Diário do Olivier foi o primeiro programa de culinária moderna da televisão brasileira.
E durou quase 2 décadas, né?
Quase 2 décadas.
Eu me lembro que eu entrevistei você em 2017 e a gente falou exatamente uma longa entrevista que eu publiquei. Quem quiser olhar, tá lá no meu blog, tá disponível, né? E você saiu depois de ter feito tanto sucesso. Essa ruptura com o GNT foi traumática?
Pra mim, não.
Pra você, não?
Pra eles, talvez, mas pra mim, não.
Não foi triste ter deixado? Porque
não foi triste.
E você tinha também o Cozinheiros em Ação, né? Que teve 4 temporadas.
Exatamente, que fui, inclusive, o Cozinheiro em Ação. Fui também o primeiro programa de reality culinário completo da televisão brasileira. E aí, o ano seguinte, fui o
Masterchef.
O Masterchef.
Então, eu vou contar aqui para as pessoas que o Olivier me convidou para ser um dos jurados e eu não consegui ter agenda. Eu estava fechando um Comer e Beber. Você
fugiu,
se lembra disso?
Mim,
mas
sei.
Eu concordo que eu tive um. Não, eu nunca tinha tido experiência em TV. Era um frio na barriga. Somaram-se as duas coisas, mas eu não fugi, não. Era que realmente a gente tinha que parar para gravar, e quando você está fechando um Comer e Beber, isso é impossível. Você sonha em voltar com o Diário do Olivier?
Então, eu sonho em voltar em... Eu sou uma pessoa inquieta que gosta... Bom, eu criei esse produto, esse de televisão, que perdurou quase 2 décadas no ar, entre o GNT durante 16 anos, né, juntando as duas fases, né, e durante 2 anos e pouco na Record, com o mesmo produto, no Domingo Espetacular. Em um programa, eu faço as coisas que... tudo que eu faço profissionalmente ou não profissionalmente, eu faço com tesão. Eu gosto, eu faço porque eu gosto. Eu faço nada que não me traz um prazer intenso. A vida é muito curta para perder tempo com coisa que não dá prazer. Essa é a minha maneira de encarar a vida. Eu trabalho muito, mas porque eu gosto. Diário do Olivier. O Diário do Olivier, no formato Diário do Olivier, tudo tem que evoluir. Agora, é verdade que existe uma intenção, inclusive existe um trabalho já executado para dar uma nova, para abrir um novo capítulo do Diário do Olivier, que não se chamará Diário do Olivier, porque o Diário do Olivier foi criado durante muito tempo dentro de uma rede de televisão e parte do princípio que, a partir do momento que você evolui e muda, fica carregando o que fui de outro, não é legal. E principalmente no lugar aonde eu quero ir, que é no novo jeito de encarar a televisão, que seria por um desses grandes... aí me foge o nome em inglês, técnico, né?
Isso entraria no streaming.
Pronto, é essa.
O aluguel, essas séries que a gente pode alugar, enfim.
Exatamente.
Essas distribuidoras, são antigas locadoras que viraram digitais. Né?
Exatamente. E então a gente está em negociação muito, muito próximo com uma das maiores.
Eu tive a felicidade de ser entrevistado pelo Olivier em 2010.
Fizemos um programa juntos.
Em 2010, você se lembra disso?
Perfeitamente.
Foi em casa, moro no mesmo lugar, com o Fusca.
Bacana aquele lugar.
1960... Ah, obrigado. Ele foi em casa com o Fusca 1962. O Fusca ainda existe?
Ele está lá na Praça da República.
Ah, tá lá?
Tá, esperando sempre uma nova aventura. Mas ele virou artista, tá insuportável.
Um Fusca temperamental. Queria saber um pouco da sua mãe, porque sua mãe é uma padeira, dona Miriam Cordelier, né? Miriam Cordelier, mora em Sydney, na Austrália, e você gravou um Diário de Olivier com ela. E
a
vocês,
última série.
E sim, motoqueiros, a sua mãe é uma mulher que encara a aventura.
A personalidade que eu tenho me vem especialmente da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito ousada, uma pessoa muito diferente e muito ativa. Por exemplo, você fala de moto, né? Se a minha vida toda eu andei de moto, se eu, até hoje eu até fiz a série do Diário de Olivier de moto, minha ferramenta de trabalhar é um veículo de 2 rodas, meus lazeres é moto, eu faço muito off-road, muito motocross, muito coisas assim, é por causa dela. Quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe, isso é anos 60, né? Final 60, início 70. Eu passei minha infância em seminário, como internato, né? De jesuíta, espalhado pela França, porque a cada 2 anos eu mudava. Porque eu era muito inquieto já, e os padres não aguentavam mais, me botavam para fora.
Revelações. Olivier causava no internato.
Jesuíta.
De jesuítas no interior da França, olha
e,
isso.
A minha mãe... depois das férias, né, me levava para lá, por exemplo, muito bem, em 74, ela me levava para Bonne Encontre, do lado de Agen, onde eu estava no internato lá, saindo de Paris, numa Honda 450 Ford, né, e que ela tinha, eu, na garupa dela, eu me levava lá. Então, a intimidade com a moto me vem da minha mãe e, de fato, as... acho que foram 4, 5 anos atrás. Ela tinha 71 anos de idade. Todo com ela no telefone. Mãe, era em dezembro. Mãe, eu tô indo com o Hugo, meu filho, né? Tô indo com o Hugo na garupa, tô indo para o deserto de Atacama. Ah, é? Falei, tô indo, tal, tal. E vai com quem? Falei, se for sozinho com o Hugo. Mas fora de cogitação, eu vou com você. Falei, mãe... Não dá. Como não dá? Eu vou com você ver como que eu arrumo uma moto pra mim que eu... Falei, então tá, como você sabe que tem 12 horas de diferença entre a Austrália e o Brasil e que são 12 horas adiantadas na Austrália, quando fala ela à noite, tá começando o meu dia. Falei, então mãe, vai dormir que eu vou ver o que que eu consegue e hoje à noite a gente se fala, que era o dia seguinte para ela, e te falar se é possível não. E aí mexi tudo que eu podia mexer para encontrar o jeito de poder trazer minha mãe e era fazer essa viagem comigo. Encontrei quem alugasse uma moto, uma moto alemã de 650 cilindradas, e de fato nós fizemos. Ela pegou o avião, chegou dia 14 de janeiro de Sydney, tem 12 horas de jet lag, né, de diferença horária, né? E dia 17 de janeiro saímos da Praça da República, minha mãe numa moto, eu numa outra e meu filho na minha garupa. Fomos até São Pedro do Atacama e voltamos nos dois de moto e foi uma viagem espetacular. Hoje ela tem 76 anos de idade e ela parou de andar de moto.
Você se acidentou algumas vezes, que eu sei, se não... Você veio para cá hoje pro estúdio de moto, numa scooter. E você não tem medo? Nunca deu medo? Isso que é incrível.
Olha, não tem medo, quem não tem medo é louco. Você tem que ter medo na vida, né? Porque isso te dá noção, né, do que você está fazendo. Então, eu sempre me assusto muito das pessoas que dizem não ter medo de tal ou tal coisa. Agora, se os acidentes que eu teve deram medo, não me deram mais medo, mas me deram mais experiência, mais consciência, e faz parte da evolução da sua relação com o veículo e com qualquer coisa que você tem na vida. Você sabe uma coisa? Um acidente físico de moto é que nem um fracasso nos seus negócios, é que nem uma doença que você enfrenta, quer dizer, é uma experiência e que tem que encarar de forma positiva para você crescer, para você evoluir.
A gente estava falando da sua mãe, eu vou aproveitar e perguntar. Você, em 2017, teve uma filha com a atriz, apresentadora, mulher linda, Adriana Alves, a Olivia, que eu conheço, linda, com esse bebezinho, né?
Conheci na barriga.
Na barriga primeiro, é verdade. Me lembro bem disso.
Do evento aí que...
A Adriana passou um pouquinho mal, já estava grávida, né? Como que é a sensação de voltar a ser pai, você que tem dois filhos adultos, a Júlia e o Hugo?
É a coisa mais maravilhosa. E realmente, eu agradeço a Cia a um ponto assim, sem limite, a minha esposa Adriana, de ter me dado essa filha. Porque, de fato, quem quis essa criança foi a Adriana, né? Me casei há 11 anos atrás com a Adriana, que não tinha filhos. E, a partir do momento que eu assumi de me casar com ela, era evidente que mais cedo ou mais tarde ela ia querer um filho. Então, a partir do momento que eu assumi também essa possibilidade. Demorou 8 anos para que isso aconteça, de fato. Estava ansioso, né? Claro. Mas, com a idade que eu tenho, 57 anos, tem uma criança nova. Será que não é loucura? Será que? Chegou. Primeiro teve a gravidez, que foi um momento assim mágico. E depois o nascimento. E hoje ela está com 2 anos e 8 meses. E realmente é a coisa mais sensacional que eu fiz. Mais sensacional. E a relação que eu tenho com ele é muito diferente da relação que eu tive com Júlia e com Hugo. Júlia e com Hugo, primeiro eu estava em construção de tudo aquilo que eu fiz. Significa a minha atenção estava muito, 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 como qualquer pai. Quando eu falo pai, pai é com masculina e feminina, né? Mãe e pai, na construção da sua vida, da sua estabilidade, justamente para poder se dar condição de criar os seus filhos e de tentar dar o melhor que você pode a seus filhos, em todos os sentidos. Então, nesse momento, onde o profissional é muito forte, a relação, a atenção que você tem, que você dá a seus filhos, ela é grande, ela é forte, mas diferença da Olivia, muito diferente daquele que eu vivo com a Olivia, porque hoje eu tenho 60 anos, eu construí já a minha vida, não significa que eu tenha acabado, mas uma coisa eu tenho certeza, eu não tenho mais nada a provar a ninguém, a começar por mim mesmo. E se acontecer um desastre, porque isso pode acontecer de um dia para o outro, repito, eu não tenho nada para provar, já construí. Então, faz com que a minha preocupação com o futuro é exclusivamente ligado à minha esposa e a essa menina. Muda toda a relação. Ah, então você é um pai velho, você é um pai-avó. Nada disso. Eu sou exatamente o mesmo pai, com a mesma preocupação da preparação, da educação e da preparação dessa criança à realidade da crueldade da vida. E essa consciência faz com que é impossível ser pai, gagá, pai, avô. Eu sou pai.
Agora nós vamos para a nossa sessão Fast Food, de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você era um garoto rebelde, por que que você saiu de casa com apenas 16 anos?
Você quer rápido? É uma história de vida.
Ah, é?
Isso não dá. Não dá. Aí é uma história de profundo.
Mas o que foi o insight que te levou a sair de casa?
Eu falei de internato, de jesuíto, toda a minha infância, até a minha última escola. Acontece o seguinte, que no final, nessa última experiência, meus pais se separaram. Nessa separação, eu não estava presente, estava no meu internato, naquele que eu comentei que minha mãe levava a mais de 500 quilômetros de Paris. Fui chamado para Paris para me sentar na frente de uma assistente social, de um lado meu pai, do outro lado da minha mãe, e fui avisado, me foi anunciada a separação dos meus pais. Aí, o seu irmão vão ficar com tua mãe, você vai ficar com teu pai. Interioramente, eu falei, nossa, que maravilha, vai mudar minha vida, vou viver com meu pai e tal. E o que que aconteceu? Meu pai me colocou num seminário, ou a maîtrise de Montmartre, que é a escola de padre do Sacré-Cœur de Montmartre. Meu pai morava em Montmartre, do lado do Sacré-Cœur. A escola, o internato, estava a 50 metros da casa dele. Ele me colocou lá. Fui a maior revolta. Eu não aguentei seis meses depois, eu tirei minha reverência aos meus pais, principalmente ao meu pai, decidi pegar o meu destino, colocar na minha mão e decidi que a partir desse momento eu ia cuidar da minha vida.
Bom, vamos mudar um pouquinho, eu vou voltar para a TV. Eu quero saber como é ser jurado de um reality de confeitaria, que é o Bake Off Brasil, que é um sucesso, enfim. Eu estava vendo alguns programas e você trata o entrevistado com muita severidade, mas com muita doçura ao mesmo tempo. Você explica, olha, estava vendo um episódio que era um bolo da Beca Milano, e tinha um pão seu que tinha que trançar e tal, com canela. E você acaba explicando com absoluta clareza, mas você não deixa que o candidato ali não tenha dúvida sobre o que você está explicando. Você fala, olha, esse problema, aquele outro, e seus acertos também são esses, né?
Isso se chama respeito, sabe? Se chama respeito. Eu acho que... eu sempre encarei a televisão como uma das maiores ferramentas de educação. E eu não suporto a ideia de ser um ladrão de tempo. Fazer entretenimento para fazer entretenimento. Roubar o tempo das pessoas. E nesse programa, que não é meu, na qual eu fui convidado, aí inclusive fazendo algo que nunca tinha feito até então e que eu me recusava a fazer, que era julgar, talvez não seja exatamente a palavra julgar, mas avaliar seja mais justo. Primeiro, eu queria fazer dentro da sinceridade e da personalidade que é minha, eu te falei, nunca fui ator e nunca serei ator. Eu sou aquilo que eu sou, você me conhece, com você eu falo com... às vezes até mesmo você...
Ele é duro, viu gente? Eu posso dizer, ele é duro.
Eu sou francês, eu vou reto ao ponto, eu detesto ficar girando e tal, mas enfim, estávamos falando de educação de filho, essa doçura e essa firmeza, ela está em casa... Ela está no Bekov, é respeito e consideração e trazer, somar. Eu vejo as coisas assim. Então, é dessa forma que eu estou. Eu ajudo a crescer dentro daquilo que eu posso.
Olivia, tem uma caixa aqui na minha mesa com umas gostosuras. Elas estavam cheirando já no estúdio. O que são essas gostosuras que você está lançando?
Isso aí são duas novidades que eu lancei na Mundo Pão de Olivier. Um é uma torta folhada vegetariana com queijo de cabra, azeitona de zapata e pesto de manjericão e tomate. O que se chama Riviera. E o outro é o Bragantina, que é carne de... linguiça
de Bragança?
Exatamente, de linguiça de Bragança, que o tempero junto, mistura queijo da canastra, coloca isso dentro de um enrolado de massa folhada e se chama Bragantina. É mortal.
Vamos provar.
Vai lá.
Nós vamos agora para a nossa sessão receitinha. Qual é a delícia que Olivier Anquier tem para a gente?
Olha, em dois minutos, nem isso, eu vou te passar como que se faz um verdadeiro molho de salada francês, tá bom?
Perfeito.
Duas colheres de vinagre, vinagre de vinho tinto. Cinco colheres de óleo, óleo de milho, de soja não, tem um gosto forte. Uma colher de azeite, só uma. Se fizer só com azeite, vai ficar muito forte, muito carregado, muito pesado. Uma colher de café de mostarda de Dijon, sal, pimenta do reino. Modo de fazer. Primeiro, coloca a mostarda no bowl. Coloca a pimenta. Mistura. Coloca o vinagre. Mistura. Aí, pego o azeite. Com um filete, pouco a pouco, mexendo.
Um fiozinho, vai escorrendo.
Você vai mexendo, tipo fazendo uma maionese. Vai incorporar esse azeite. Depois, você pega o óleo, faz a mesma coisa. Você vai fazer uma maionese sem ovos. E no final, você tempera com sal.
E para quais folhas? Qualquer uma delas?
Qualquer uma. Salada de tomates. Você usa esse molho para qualquer vegetal frio. Cozido, não.
Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe, padeiro e apresentador de TV, Olivier Anquier. Muito obrigado, Olivier.
Obrigado a você, Arnaldo.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.